Então nós vamos entrar aqui no Livro dos Espíritos, nos povos civilizados. Nós falamos na semana passada, mostrando que existem estágios com os povos nas sociedades para que elas se desenvolvam. Então povos selvagens, na sequência povos degenerados ou bárbaros, chegando até a condição de civilizados. Então nós vemos que os povos selvagens são caçadores e coletores. A partir daí, eles vão se arranjar ao redor dos rios e tornam-se agricultores e pastores. Então, o povo selvagem torna-se um povo bárbaro e, na sequência, ele vai se transformar em um povo civilizado. Então, isso de forma geral, de forma linear, aparentemente de forma contínua. Mas não é bem assim. Existem povos que param nessa condição e não seguem adiante. Mas aqueles povos que têm uma sequência, que têm uma evolução, o que acontece para que eles cheguem à condição de povos civilizados? Eles adquiriram, com o descobrimento da escrita, há mais ou menos 6 mil anos atrás, antes de Cristo, e fez com que houvesse o quê? Correspondências. Começa a ter uma convivência melhor. E a partir daí, passa-se a viver aonde? Passa-se a viver em cidades, aonde a pólvora vai ser importante na medida em que ainda ocorrem guerras, na medida em que o homem precisa se defender, seja contra as intempéries, seja contra o outro, então ainda vige a lei do mais forte. Nós vemos o aparecimento da bússola, é uma sequência em que os antropólogos, que são chamados evolucionistas, colocam que o homem foi desenvolvendo e esse povo civilizado foi se construindo ao longo do tempo. Então a construção é lenta, é paulatina. O homem descobre a pólvora mais ou menos um século antes de Cristo, depois, um século depois de Cristo, a bússola, que vai favorecer as grandes navegações, as grandes descobertas. Na sequência, o homem descobre a imprensa, e essa escrita agora vai fazer com que ele possa lançar livros, ele possa propagar o seu conhecimento através de jornais. Então Gutenberg teve esse papel. Nós vemos o aparecimento da máquina a vapor, que faz com que o homem comece a fazer com que as distâncias sejam agora encurtadas, porque passa a existir uma série de transportes. E a eletricidade aqui, está Thomas Edison com a lâmpada elétrica, ele não surge com Thomas Edison efetivamente, surge anteriormente, mas ela vai chegando até a situação de a luz elétrica, que muda o contexto das cidades, que muda o contexto das comunidades. Então é isso que nós vamos ver, que de uma outra forma aqui nós vemos que esses antropólogos Taylor e Morgan nos falam isso. E agora, a outra coisa é, os povos civilizados, a partir de Francis Rolfe, qual é a visão que ele tem? A visão é que um povo civilizado, pensemos, o que, que nós imaginamos? Um povo civilizado é um povo que sabe se relacionar entre si. Então, esses costumes refinados precisam ser aprendidos, precisam ser cultuados. E nós vamos aprender desde quando? Desde a infância, na escola, na convivência. Então não é a lei do mais forte, é a lei do aprendizado, da convivência. Então nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, mas nós vamos tendo costumes e usos que vão gerar leis, que vão gerar padrões de comportamento, ou possíveis padrões de comportamento. Nós vemos que um povo civilizado tem agora, ou pode se ater mais, à arte, à cultura, à ciência, às letras. Então, é quando nós falamos de um povo civilizado, o que nós falamos? Um povo que segue as leis, um povo que tem agora uma cultura para observar a arte, ele tem tempo para que ele leia, ele tem tempo para que ele tenha horas de lazer, mas ele tem o trabalho. E ele vai ter, a partir daí, respeito e compaixão com o outro. Essa é uma outra visão. É uma outra visão de um povo civilizado. Então nós vamos vendo o que a espiritualidade nos responde. Então civilização, se nós olharmos a grosso modo, é um local em que não vive-se mais ao redor dos rios, não vive no campo, vai-se viver nas cidades. As cidades são construídas e a partir daí começa a se estabelecer o império da lei. para que a convivência ocorra. A divisão social se estabelece, naturalmente, porque o trabalho faz que necessário que tenham várias profissões. A cidade necessita disso. E vai ter o aparecimento da cultura. Um povo civilizado é um povo que tem cidadania, que tem cultura, que tem conhecimentos. Então é dessa forma que nós vemos um povo civilizado, com estas bases. Vamos continuar. A primeira civilização que teve esses ingredientes foi a civilização egípcia, que teve o seu período de maior de apogeu de 4 mil anos antes de Cristo até 525. Então, ao derredor do Nilo, essa sociedade agrária, no primeiro momento, construiu-se várias cidades, Túnis, Tebas e várias outras, que vieram fazer com que grandes monumentos fossem aparecendo, as artes fossem sendo cultuadas, a pessoa pudesse ali ter direito e busca pela cultura. Nós vemos ainda outras civilizações, a civilização babilônica, aqui o Jardim Suspenso da Babilônica, que muitos estudiosos, não achando os vestígios arqueológicos, acham que isso foi uma ilusão, isso foi uma ficção, uma criação humana. Mas nós sabemos que a Babilônia tiveram 12 grandes cidades, em que a cultura, em que a geometria, a matemática, a astronomia e outras coisas aqui estavam desenvolvidas. Ela herdou da civilização suméria, aquelas que haviam inventado a escrita, grandes conhecimentos. Então nós vemos aqui a civilização hindu, e a civilização hindu vai ter um apogeu muito grande. Ou seja, eles trazem, eles são exilados de Capela, nós já falamos isso algumas vezes, mas eles trazem um conhecimento, e quem vai à Índia, nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, percebe, sente que existe uma vibração diferente ali. É porque os Mahatmas, as almas puras, reencarnaram nesse núcleo e possibilitaram que ali houvesse uma atmosfera psíquica diferente. Nenhum povo conhece tanto reencarnação como o povo hindu, o povo indiano. Nós temos aqui a civilização chinesa, que nos fala Emmanuel, que é uma das mais antigas, mas ela não tem o que, não deixou agora vestígios. Se sabe de 2000 anos para cá. Então essa civilização, talvez, nos fala Emmanuel, ela é uma das mais antigas da Terra e tem uma cultura que foi desenvolvida na própria Terra. Aqui não vieram exilados de Capela. A mexicana aqui, recebendo o Império Inca, Azteca e Maia, teve uma cultura que veio do Egito. Aqueles grupos espirituais que estavam ali, muitos emigraram para o México e regiões ao próximo, dando origem a essa civilização. A civilização árabe, que após Maomé, então existem os califas que vão propagandear, vão levar e vão fazer com que essa civilização exista. Eu estou colocando de forma geral para que a gente saiba que nós já tivemos algumas civilizações. Claro que elas vão sendo requintadas. O que nós temos que entender com a espiritualidade? A primeira etapa do processo civilizatório é o processo material. Então nós vemos aqui uma cidade construída num deserto. O que é isso? Tecnologia, capacidade inventiva. O que é isso? O homem tendo condições de criar. Nós vemos aqui na medicina, num centro hospitalar, com recursos os mais sofisticados. Todos têm direito a isso? Ainda não. Ainda não, mas o que nós estamos dizendo que essa sociedade material vai nos possibilitar, com a internet, com as vias rápidas, pelos acessos rápidos da tecnologia, uma proximidade maior, a globalização a estar. Então o que nós estamos vendo? Que o homem está tendo contato como nunca teve com conforto, com bem-estar e com a tecnologia, e está tendo condições de saber lidar com o planeta. Então isso é um conhecimento material, basta para que nós sejamos chamados de povos civilizados? Não, os espíritos nos falam que não. Por quê? Quais são os problemas? O egoísmo ainda vige, o homem ainda quer para si apenas, ele tem uma cupidez, uma ambição muito desmedida, ele pensa em si e pouco no outro. Então, esse é um problema. O homem se acha, a criatura humana, melhor do que o outro. E a partir daí, o egoísmo gera o quê? O egoísmo gera a inveja, o egoísmo gera a miséria, o egoísmo gera a guerra, o orgulho leva a alguém querendo se preponderar sobre alguém. Então, guerras intestinas, guerras externas, estabelece-se. E aqui nós vemos uma série de problemas, dentre elas a corrupção. Porque o homem quer cada vez mais acumular. Então são problemas de uma sociedade que só adquiriu bens materiais. E aí nós continuamos. E quais são as calamidades morais do processo civilizatório? O índice de suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Isso é um descalabro. É porque a sociedade material não responde aos apelos emocionais, aos apelos internos da pessoa, aos apelos espirituais. E é uma sociedade que está falida. Ela não tem o quê? Ela não tem sequência. Kardec pondera a seguinte coisa: quando chega-se ao nível de civilização, é porque ela está caindo, ela está decaindo, ela vai decair aquele povo? Ele fala, não, é um progresso incompleto. Então nós vemos que a loucura através das doenças emocionais cada vez mais tem avolumado-se, cada vez mais tem crescendo, aumentado. Por quê? Porque o ser humano não dá conta, a coisa material não responde aos anseios humanos. As insatisfações são gritantes. Então, essas são calamidades morais que não são respondidas, não são superadas por essa sociedade materialista. Então, continuemos. Qual é a segunda etapa que nos fala o Livro dos Espíritos? É a etapa moral, aonde a benevolência, a generosidade, a ausência de preconceitos, a lei valendo para todos, a lei não é para os amigos, melhor, para os inimigos, a lei é para todo mundo. A lei e o julgamento sem privilégios. Quando é que será que nós chegaremos nesse patamar? Quando o homem olhar o outro como irmão, quando o ser humano entender que o outro é alguém que eu preciso ajudar, porque amanhã eu posso estar nessa condição, a ausência de preconceitos, não tem ninguém bafejado pela sorte, por ser bonito, por ser rico, por ter poder, não. São tarefas, são missões que a pessoa tem, provas que ela tem. Então, estar nessa condição é entender que o outro está passando por outras provas. Somos espíritos todos necessitados, criaturas humanas falíveis. Essa é a noção que nós temos que ter. Se nós não colocarmos isso aqui, o Cristo agora tendo contato com uma mulher chamada meretriz, uma prostituta, ia dando a ela e ela deu a ele o que ninguém havia dado. E quiseram recriminar a ela. Aqui o Cristo dando amparo a um homem tido por eles como impuro, um homem que ganhava dinheiro, um homem que queria subsistir. Então, o homem que não está sendo analisado de forma preconceituosa. Isso é uma sociedade moral. Isso é uma sociedade em que a lei, em nós possamos conviver em paz. Então, falta muito para que isso venha a ocorrer. Nós já tivemos isso, houveram tentativas. Na Grécia nós tivemos com Homero todo um esboço de uma civilização. E ela foi se enriquecendo. Nós tivemos as artes, nós tivemos a cultura, nós tivemos a filosofia, a matemática, tivemos uma série de coisas. Então nós tivemos na Grécia, nos fala Emmanuel, toda a capacidade para o homem adquirir conhecimentos. E tivemos ainda, com Sócrates, a tentativa desse segundo nível do processo civilizatório. Sócrates, um homem que mais se aproximou da figura de Jesus. Tal a grandeza dele, veio para dar parâmetros a essa sociedade. Foi levado a beber cicuta, foi levado à morte, por incompreensão e porque ele afrontava os problemas dessa sociedade. Então, quando era para atingir o segundo nível de moralidade, ela não pôde. E o que aconteceu com a civilização grega? Ela se destituiu. E ela foi agora dar origem. A espiritualidade se aproveitou disso ainda, fazendo com que os romanos pudessem se embeber na cultura grega e pudessem criar uma vida onde existia cultura, lazer, uma vida social, uma vida familiar, apesar de ter um regime escravagista, era uma vida que estava baseada na vida grega, que daria ao homem condições para que ele evoluísse. E o que ocorreria? Jesus seria o padrão de moralização desse grupo. Iria dar a essa civilização um outro patamar. E o que foi feito com Jesus? Levado à crucificação. Mas Jesus e os seus discípulos, Jesus foi morto pelos judeus com o lavar das mãos de Pilatos. Mas todos os outros apóstolos foram mortos por Roma. Então que nós entendamos, a civilização teve para adentrar um apogeu, a civilização ocidental, e não adentrou. E aí o que nós estamos? Estamos diante de uma civilização que está em condições, porque a partir da queda do Império Romano, no ano de 476, nós vemos que ela foi se construindo, uma civilização ocidental, na Europa, nos Estados Unidos, que com o Renascimento traz a arte novamente, com a Revolução Industrial, a produção em larga escala, com o Iluminismo, ideias que iriam agora da liberdade, da fraternidade, e a Revolução Tecnológica trazendo ao homem todo esse conforto nunca visto. E para coroar isso, a espiritualidade nos manda Allan Kardec, o emissário do Cristo. Queria reviver tudo o que o Cristo havia dito. Para quê? Para que nós pudéssemos adentrar numa sociedade madura, para que o progresso fosse efetivo, para que nós, entendendo a reencarnação, pudéssemos nos ajudar mutuamente. Estamos de passagem nesse corpo, nessa condição e nessa realidade. Amanhã não estaremos mais. O que vale isso? O que são 60, 70, 80 anos diante da eternidade? Nada. Nada. E nós vivemos a vida como se ela fosse eterna. Nós não queremos nos desapegar de nada. Ele veio nos mostrar, o emissário dileto do Cristo, recompondo aqueles padrões evangélicos de que vale a pena nós nos transformarmos, deixarmos de lado essa sociedade belicosa, preconceituosa e vivermos uma paz que será benéfica a todos nós. Então, que esse estágio possa efetivamente ocorrer no coração e na vida de todos nós. E que Deus ampare a cada um.